Estamos de volta na rede, 9h08. Bom dia para você que nos ouve. Bom dia para o Nadinho de São Vicente, que mandou uma mensagem aqui dizendo que acha que bandido tem que ser tratado como bandido. Se eles respeitarem a polícia, não vão levar bordoada e nem tiros. Agora, se não tiver respeito ao policial, vão levar bala, porque entre o bandido e o policial, o bandido vai levar a pior? Tem que levar a pior? Obrigado, Ricardo. Um abraço a vocês. Teria, né? Porque, na verdade, a vida é feita de regras. Se você não segue as regras, você vai sofrer as punições. É,
inclusive, aproveitar o comentário do nosso amigo aí, a Rede Globo tá falando, né, que esses números aí caíram, né, de policiais mortos, porque também se aumentou a vítimas inocentes.
A esquerda domina as universidades e destrói os futuros. Em 2004, aportou nos cinemas brasileiros Adeus Lenin. A história do filme? Em 1989, a senhora Kerner, devota do comunismo, entra em coma em Berlim Oriental, cidade administrada segundo as normas e disciplinas socialistas. Durante seu coma, tudo muda radicalmente. As Alemanhas Oriental e Ocidental capitalistas se reunificam. O Muro de Berlim cai. Vence o óbvio, o capitalismo. Quando ela recupera a consciência, há um outdoor da Coca-Cola, então símbolo do consumo, na janela do seu apartamento. Com medo que a mãe volte a infartar, o filho recria o passado que foi exterminado com a queda do Muro de Berlim e a mantém em seu conforto comunista. Altera embalagens de produtos agora industrializados e até produz programas fictícios de TV da época do comunismo. 30 anos depois que a primeira picareta atingiu o Muro de Berlim e o mundo mudou, a lembrança do filme faz sentido. As universidades brasileiras, principalmente as públicas, parecem viver como a senhora Kerner. Podem sair do coma, mas só conseguem se manter vivos dentro de uma bolha de esquerda que não admite quem pense diferente ou seja isento politicamente.
Enquanto esse mofo da esquerda não for removido das nossas universidades, nosso ensino estará condenado ao atraso e à intolerância. A presença da esquerda em universidades remonta à resistência ditadura quando reproduzíamos ações comuns em outros países. Um traço cultural dos anos 60 e 70 que persiste em segregar quem não compactua dos mesmos ideais. Quem entra na universidade apenas interessado em estudar, aprender para disputar em condições mínimas uma quase inatingível e afunilado mercado de trabalho é vítima de bullying, humilhações e ataques virulentos. A esquerda das universidades não poupa os contrários e dá aula de intolerância. Quem não aceitar goela abaixo pataquadas como anarco-comunismo e socialismo revolucionário vai ser confinado ao isolamento dos párias. Muitos sentem-se tão constrangidos que abandonam a faculdade. O crime? Lutar pelo próprio futuro e não pela causa socialista. O ideário socialista domina os centros acadêmicos, que só aceita o ingresso de seus pares vermelhos, e o movimento estudantil só se move pela orientação socialista. Quem não se ajoelha diante da cartilha de Noam Chomsky ou do velho Trotsky, sem falar em tantos pensadores marxistas que dão tom no currículo universitário, acaba segregado e marginalizado. Ou seja, a esquerda supostamente humanitária é um poço de truculência. Sem esquecer que professores ditos de direita também são vítimas. Suas aulas são interrompidas com charangas improvisadas, gritos e o desrespeito é tolerado, sem que as escolas se preocupem em protegê-los.
O mais curioso é que a maioria dos estudantes que ingressam nas universidades públicas, mais concorridas, né, frequentam os melhores cursinhos e não precisaram trabalhar e estudar ao mesmo tempo. São os que moram nos melhores pontos da cidade, têm menos problemas de mobilidade e mais tempo para o ativismo de redes sociais. É fácil ser militante de barriga cheia. As contas pagas e a viagem para algum paraíso tropical agendada para o fim de ano.
Como a democracia é da boca para fora e só vale quem pensa igual, é bem possível, e há uma lógica cruel para que isso aconteça, que os ditos de esquerda sejam mais privilegiados com promoções, melhores oportunidades, salários e bolsas. Quem fica lá, dando vivas ao esquerdismo de boutique, está garantindo sua boa vida acadêmica. Quem só quer estudar sonhando justamente com um bom emprego, resta humilhação, ofensa e ser vítima cotidiana de intolerância. E aí, os melhores cérebros que apenas não compactuam com esse carnaval ideológico são drasticamente marginalizados, enterrados num desperdício para o país. Aí fica a pergunta: quando as universidades brasileiras vão ter coragem de gritar adeus, Lenin?
Mano, e aqui resumiu aqueles chamados socialistas de iPhone, né? Aquela menina ou menino de família classe média alta, classe super alta, que sempre passou as férias na Disney, sempre estudou numa escola particular e que ingressa numa universidade e que agora é doutrinado para defender as causas populares, né? Lá de dentro do condomínio fechado em Alphaville, com segurança particular, um carro blindado, uma super máquina, mas eu defendo os pobres, os necessitados.
Estão lá gritando a favor da Amazônia.
E por que não o pobre? O pobre que chega na universidade, né? Que deveria pensar em trabalhar, em progredir, em, enfim, né? Alcançar, né, as coisas por mérito, por trabalho, por esforço, são ensinados a promoverem a revolução do proletariado. Quer dizer, uma babaquice.
Eternas vítimas.
Entendeu? Essas pessoas aí, na verdade, eles querem vida boa, sem trabalhar, como o Nascimento falou, que vive de iPhone na mão, curtindo o McDonald's, né? Que é americano, né?
Capitalista.
Andando com um tênis Nike na mão, que é americano,
no
capitalista.
Pé,
né?
Nike no pé.
Então, quer dizer, é o que, na verdade, foi o que Marx, que é o pai do comunismo aí, né? Fez, que vivia do dinheiro do sogro, mas não trabalhava, era um bom vivan. Era um bom vivan. É isso daí. Não quer trabalhar, então tem inveja. É movido, pra mim, essas pessoas são movidas pela inveja. Né? E aonde que essas pessoas normalmente vão parar? Muitas delas, talvez a maioria delas, no serviço público, muitas vezes. Aí que eu falo que tá aparelhado. Não é questão de PT ou de PCdoB, de PSOL,
PSL.
Que essas pessoas vão parar nesses locais mesmo. É PT, PCdoB, PSOL, é essa situação.
Falar em PCdoB, essa semana entrou em discussão, foi semana passada que a gente falou sobre a questão de tirar da UBS lá a criação das carteiras estudantis. A gente falou na semana passada, não
da
foi?
Da UNE, né? Da UNE,
UBS, né?
É.
Foi na semana passada ou foi essa semana que esse assunto entrou?
Semana passada.
Semana passada, né? Foi. Entrou, então, que eu lembrei agora.
Então a pessoa entra lá no serviço público e vai galgando ali cargos e chega, entendeu? E aí o pensamento é esse pensamento aí, entendeu? É esse pensamento aí que a gente tá falando aqui, que na verdade o texto resume de uma forma brilhante toda essa questão aí.
Muito bem, agora 9:17, estratégias da esquerda para derrotar Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade e a CPI da Lava Toga. Paulo Henrique, a esquerda e o establishment político, juntamente com a grande imprensa, jamais se conformaram com a chegada de Bolsonaro à presidência da República e tem a firme decisão de inviabilizar a continuidade de seu mandato ou, no mínimo, inviabilizar o seu plano de governo.
Um plano de governo que mudará a face do país e irá, entre outros, promover o desaparelhamento esquerdista da máquina estatal e romper com décadas de fisiologismo e patrimonialismo na relação entre o Estado e setores das sociedades, especialmente os setores representados pelo próprio establishment político.
Uma sequência de cenários políticos e de episódios pode ser identificada nesses primeiros 8 meses e meio, né, de governo, mostrando claramente esse embate surdo que todo o establishment político e a grande imprensa têm feito contra um presidente conservador e de direita que conta com amplo apoio da população. Essa sequência está historiada abaixo. Primeiro, já nos primeiros meses do governo, o establishment passou a confrontar de modo direto o presidente, falando abertamente em impeachment e em parlamentarismo branco. Para isso, contou com o apoio de integrantes do próprio governo, que emitiam declarações e entrevistas em afronta à autoridade presidencial e que colocavam em questão o próprio programa de governo.
Essa estratégia cresceu, ganhou adeptos explícitos como o próprio MBL e outros mais sutis e dissimulados como Vem Pra Rua, mas o desfecho foi diferente daquele esperado. As manifestações massivas de 26 de maio e 30 de junho, em apoio ao presidente de pressão contra o Centrão, mudaram o cenário. Jair Bolsonaro se fortaleceu, a reforma da Previdência foi aprovada.
3. As manifestações fortaleceram o presidente, que fez mudanças no governo como a exoneração de Santos Cruz e outros. O vice-presidente Hamilton Mourão cessou as suas declarações em entrevistas que claramente se contrapunham ao programa de governo. O presidente Bolsonaro acentuou sua agenda com a aproximação maior a Donald Trump.
4. O embate do presidente com os globalistas como Emmanuel Macron e Angela Merkel. A obtenção do acordo União Europeia e Mercosul mostraram o fortalecimento político do presidente e sua disposição para entrar no corpo a corpo da guerra política com a imprensa e exibir uma volta de Bolsonaro raiz, que foi um dos principais fatores de sua vitória eleitoral.
5. O establishment relabora a sua estratégia e passa a mirar não mais no presidente de maneira direta, mas na sua base, com o objetivo de minar a confiança dessa base de apoio do chefe de governo. Começam então as narrativas mentirosas na grande imprensa de suposto conflito entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro.
6. A essas narrativas de conflito soma-se outra que descreve a suposta existência de dois campos distintos. Os lavajistas, que é um termo cunhado por
lavajatistas.
Lavajatistas. Que é um termo cunhado por jornalistas, de um lado, e os bolsonaristas de outro, com rotulagem já pré-definida. Os primeiros, que são os lavajatistas, seriam os que apoiam o embate contra a corrupção. E os bolsonaristas, né, são os que se opõem a ela.
7. Parte da direita e dos apoiadores de Bolsonaro, especialmente os apoiadores de última hora que no primeiro turno das eleições passadas apostaram em soluções de dentro do establishment, como Geraldo Alckmin ou João Almoedo, passam a acreditar nesse cenário fantasioso armado pela grande imprensa.
8. Nesse interim, a decisão correta do presidente Bolsonaro em não permitir que suas ações possam ser caracterizadas como um confronto institucional do executivo contra o legislativo ou judiciário, o que configuraria crime de responsabilidade, passou a ser narrada como evidência de um suposto acordão não republicano. E outra vez, parte da direita comprou a narrativa.
9. Disseminada a desconfiança em parcela dos apoiadores e disseminada a ideia de um acordão antirrepublicano, o establishment e a grande imprensa passam então a empunhar bandeiras com grande poder de sedução junto aos apoiadores do presidente. Bandeiras cujo objetivo último é estabelecer uma rota de confronto do executivo com os demais poderes, ou no mínimo promover uma paralisia nas ações governamentais.
10. O primeiro desses instrumentos de confronto foi a aprovação da lei de abuso de autoridade, que levou parte da base de apoio a exigir do presidente seu veto integral, o que obviamente resultaria numa confrontação direta com o Congresso Nacional, de acordo com o script elaborado pelo establishment e pela grande imprensa.
11. Curiosamente, a base não entendeu que pressionar o presidente nesse caso e não os parlamentares que efetivamente aprovaram a lei era um erro estratégico primário que correspondia exatamente ao que os inimigos e adversários do governo esperavam que a direita ingênua e a revista fosse fazer, e ela o fez. Aliás, antes de continuar, só lembrando uma coisa que o Miguel sempre fala, que é uma realidade, que a esquerda brasileira é muito unida. Eles têm um ideal, seja PT. O PT sempre foi o líder da esquerda do Brasil, principalmente. Sim. Aí depois dessa de 1988 e tal, da Constituição. E então ele agregou ali os partidos PCO, PCdoB, todo quanto é PCB. Partido PSOL que veio depois, e vários outros partidos que têm uma visão mais à esquerda e tal. Mas na chamada direita, a gente não tem essa mesma união, né, Miguel?
Não, nós não temos nenhum partido de direita.
É. Nem temos.
Antigamente, né? Para quem é mais, né, mais novo e talvez não saiba, existiam dois partidos. Assim, pelo menos que aglutinavam toda a questão. É igual nos Estados Unidos. Não existe só o Democratas e o Republicano. Existem vários partidos.
Vários outros.
Porém,
pequenos.
Porém, o Democratas e o Republicanos representam essa base. E tem ali quase que uma igualdade de representatividade na Câmara, no Senado ali. É quase que 50% cada um lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não era diferente. Existia o MDB, antigo MDB, e a Arena, antiga Arena, né? A Arena era de direita, mais à direita, e o MDB mais à esquerda. Depois que surgiu, depois de 1980, 81, que surgiu esse monte de partido aí. Hoje nós temos quase 40 partidos políticos. Só que não existe a direita, essa arena, entre aspas, perdeu a identidade ao longo do caminho. A arena se transformou, se não me engano, no PFL. É, hoje o PFL é o DEM, né? Uhum. É o Democratas. Uhum. Mas perdeu a identidade. Você pode ver que o Democrata, vamos supor, o presidente da Câmara é do DEM. O presidente do Senado é do DEM. Só que eles não representam essa arena, essa direita. É pelo contrário. Então nós não temos país, nós não temos partido de direita hoje no Brasil. Nós não temos. Nem o PSL do próprio governo Bolsonaro é um partido de direita. Entendeu?
Uhum.
Não é. É um partido que tem um monte de gente lá. A gente acabou de falar agora há pouco aqui em off, né? Nos bastidores. É um partido que tem um monte de oportunista. Lá que aproveitou a onda Bolsonaro aí pra se eleger. Tem gente que acho que ficou surpreso, jamais imaginou que poderia ser eleito. Essa é a realidade. Muitos deputados, muitos senadores, até mesmo governadores. Você pega o governador de São Paulo, por exemplo, aproveitou a onda Bolsonaro. Senão ele ia perder a eleição. Tava quase que perdida a eleição. Entendeu? Hoje tá falando mal do Bolsonaro.
Sim. Era o
por
tal
exemplo.
Do Bolsodória, lembra?
É. Então, quer dizer, existe um monte de escorpião que aproveitou aí o peixinho para atravessar o rio, entendeu?
Que meteu
é a história,
ferrão
do, é a história
final,
do peixinho.
Né? Conhece,
né? É a história do peixinho, né? A história do escorpião. Entendeu? Tem muito escorpião aí ainda. Né?
É, eu fiz esse ponto só nesse caso para falar que justamente se a galera da direita, ou pelo menos aqueles que apoiam o Bolsonaro, não se atentar para isso, vão ser seduzidos, porque essa galera tá trabalhando. Nós não vamos ler tudo, são vários pontos ainda, a gente vai, tem mais algumas matérias, mas eu vou deixar disponibilizado lá na nossa página. Eles vão perder o foco e vão ser levados, como alguns que já saíram. A gente até falou aqui nos bastidores, a gente pode até citar o Alexandre Frota, que apoiou o Bolsonaro, aí brigou com o Bolsonaro, já saiu do PSL, hoje já tá no PSDB, e daqui a pouco, eu até brinquei aqui, falei, daqui a pouco ele vai estar lá no PT gritando Lula livre. Daqui um ano que vem, quem sabe.
É o que nós estamos falando aqui. Agora, veja bem, com relação a essa situação aqui, desta matéria em especial, a questão da CPI e da Lava Toga, que está sendo protocolada, foi protocolada lá no Senado.
Sim.
E parece que foi até aberta já, né? Conseguiu a quantidade de assinaturas. Na verdade, essa CPI aí era para investigar a tal da Lava Toga. Por que Lava Toga? Porque era para investigar algumas atitudes de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sobretudo lá o Gilmar Mendes, aquela
coisa toda,
blá, 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 né?
Dias Toffoli, enfim, né?
É, só que a gente tá, que a gente percebeu e que algumas pessoas perceberam é que a esquerda se aproveitou disso daí e alguns, né, alguns lá que têm os seus nomes envolvidos e foram aí, estão sendo aí delatados, alguns sendo processados, sei lá eu, estão aproveitando isso aí pra quê? Na verdade, pra pressionar a Lava Jato. Pra investigar a Lava Jato, pra investigar os atos do juiz Moro, do ex-juiz Moro. Entendeu? Ou seja, como aconteceu aquela situação lá, que já libertou uma pessoa lá, entendeu? Que tinha sido condenado, porque abriu uma situação de defesa junto, tinha que ser aberto antes. É lógico que eles vão procurar pelo em ovo, é lógico, pra soltar, pra acabar com isso aí, pra enfraquecer a Lava Jato, aquelas questões lá do Intercept, um site aí, na verdade, que invadiu celulares aí de figurões da República, e não aconteceu nada com o sujeito, pô. O camarada tá aí falando o que quer, falando mal do governo, falando mal de todo mundo aí, de ministros, de estados e tudo mais, com mensagens roubadas, e não acontece nada.
Parceria.
Por quê? Porque a liberdade de imprensa o defende, mas liberdade de imprensa para fazer isso? Liberdade de imprensa para fazer o que um jornalista da época, que é do Grupo Globo, fez, se passando lá por uma pessoa lá sendo atendida pela esposa do Eduardo
Bolsonaro,
por exemplo, que ela é psicóloga, se não me engano, e ele se passou lá, inclusive por homossexual, pedindo ajuda, e entrou em vários assuntos, e tudo gravado, para prejudicar a imagem dela, da família Bolsonaro. É para isso que tem liberdade de imprensa?
É, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, falou essa semana que eles estão estudando. Ele falou, olha, que a guerra existe, a gente sabe, que quem nos critica existe, a gente sabe, mas esse tipo de coisa já passou do limite. Eles estão estudando, inclusive, processar o rapaz.
Não, mas estudando não, não tem nem que estudar.
Mas foi o que ele disse.
Não tem nem que estudar, entendeu? Tem que criminalizar mesmo, tem que processar o camarada, tem que prender um sujeito desse.
De total má fé, né?
Entendeu? Que isso? Isso aí não é. Isso daí não é. Isso daí não é. Não é profissional, isso daí não é. Não é repórter, isso aí não é informação, gente. Isso aí é.
Miguel, agora será que a galera que defende os movimentos LGBTQI+, extra, que é tanta sigla no final, vai ir contra o cara? Falar, olha, você se apropriou das nossas falas, porque hoje nessa questão aí se fala muito do lugar de fala, né? Por exemplo, quem não é homossexual não pode falar em defesa do homossexual porque não tem lugar de fala, porque não é homossexual. Eles têm esse negócio. Igual aquela Kéfera Buchmann falou lá, você tá praticando mansplaining, sei lá como é que é, você tá não deixa a mulher falar e tal. Será que eles vão se sair em defesa? Antes de vocês responder, eu quero mandar aqui o alô da Sandra de Lavras. Bom dia a todos, o programa tá show como sempre. Vamos marcar um programa ao vivo falando sobre os tributos na política. Vamos. E ela disse, Alexandre Frota, um homem que se vendeu fazendo filme pornô. O que se espera de um homem desse? Tem esse detalhe também. É, não queríamos nem tocar nesse assunto, mas relembrou aqui.
Eu queria lembrar também aqui, Miguel, eu não vi nenhum movimento social pronunciando em favor daquele menino que subiu no carro do Bolsonaro.
Que foi chamado de imbecil por um profissional da Rede Globo de televisão.
Esqueceu
e ninguém sabe até agora quem foi, né?
Esqueceu de trocar.
Não, segundo eu fiquei sabendo essa semana que ele foi demitido. Mas não sei também. Não dá nem pra confiar. Pra falar
ele, ele simplesmente esqueceu de logar, né, com outro usuário. Logou com o usuário lá do próprio G1. Mas eu não vi redes sociais, eu não vi assim, os movimentos sociais, melhor dizendo, se manifestando.
Cadê os direitos humanos?
Cadê a ONU?
A ONU, direitos humanos. Cadê a Michelle Bachelet defendendo aí os direitos humanos, a criança, uma criança sendo exposta, sendo ridicularizada, sendo chamada de imbecil? Quer dizer, você vê a demagogia, a hipocrisia da esquerda. A esquerda ela se perdeu nesse emaranhado de hipocrisia, de demagogia.
Bom, vamos lá. Pessoal, nós temos que ir para o intervalo, porque ainda temos duas matérias. Daqui a pouquinho a gente volta, fiquem ligados. Estamos de volta na rede, são 9 horas e 37 minutos e agora com o seguinte destaque. Homeschooling deve ser aprovado no Brasil até novembro, diz a ministra Damares.
Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, acredita que o ensino domiciliar será aprovado no Brasil até novembro deste ano. Segundo ela, o projeto está bem encaminhado na Comissão de Educação da Câmara e deve passar facilmente pelos dois crivos seguintes, da Comissão de Constituição e Justiça e do Plenário do Senado.
A ideia é que o projeto de lei 2.401 de 2019, apresentado pelo governo em abril deste ano, seja anexado e tramitado em conjunto com dois outros projetos semelhantes, que já estavam em andamento na Comissão de Educação da Câmara, sob a relatoria da deputada Dorinha, do Democratas do Tocantins. Com isso, a ministra espera acelerar a aprovação.
No fim de agosto, Débora Duprá, procuradora federal dos Direitos do Cidadão, pediu a abertura de uma ação por improbidade administrativa contra a ministra Damares, depois que seu ministério orientou conselhos tutelares a não registrarem casos de homeschooling como evasão escolar.
É uma guerra. Tudo é guerra, né? Todo canto, né?
É o tal negócio, né? Você matricula teu filho na escola e o professor vai lá falar pra ele sobre ideologia de gênero. Ou você, que não quer que o teu filho ouça esse besterol, né? Esse besterol, e você quer educar o seu filho em casa, quer dizer, é proibido, os pais educarem os filhos, que é justamente isso que fala o home, né? Educação em casa, né? Uhum. Homeschooling. Quer dizer, tá certa, ministra. Agora é o que eu falei, existe o aparelhamento do Estado. Essa procuradora aqui faz parte, né? Entendeu? Então, eu não sou contra educar o filho em casa, o filho estudar. E vai fazer a prova do MEC lá, sei lá eu quanto tempo lá. Passou, acabou. Isso funciona em vários países no mundo inteiro aí, ó. Estados Unidos funciona dessa forma aí. E muito bem. Isso é liberdade. Eles não defendem tanta liberdade de expressão? Eles não defendem uma criança, inclusive, até mudar de sexo?
Pode.
Mas por que a criança não pode escolher estudar em casa? Os pais não podem escolher estudar o filho em casa, por exemplo? Qual é o problema? Eles defendem tanto a liberdade de expressão, defendem tanto que a criança aí, uma criança que nem está formada ainda, né, com as suas devidas condições psicológicas, mudar de sexo. Que engraçado, é engraçado, né, Nascimento?
Pois é. Bom, vamos lá. 9h40, temos o último artigo aqui. Todas essas matérias serão disponibilizadas no nosso Facebook para você ler depois. J.R. Guzzo escreveu um artigo chamado Pense um Pouco. Previsões sobre o que vai acontecer amanhã sempre ficam melhores quando são feitas depois de amanhã. O que temos na vida real é o hoje. Só isso. E o grande problema é chegar a alguma conclusão coerente sobre o que está realmente acontecendo hoje. Há uma sugestão honesta para resolver isso. Infelizmente, ela dá trabalho, exige esforço mental e não pode ser encontrada no Google. Como não há o mais remoto acordo sobre o dia de hoje, as coisas estão melhores do que ontem. Ou nunca estiveram tão horríveis? A única ferramenta disponível para ter alguma ideia decente das coisas é pensar. E pensar, como se sabe, é uma das atividades humanas mais odiadas neste país, sobretudo por aqueles que imaginam saber o que estão falando.
No caso, pensar significa olhar com um pouco mais de atenção para onde o Brasil está indo. No fundo, é isso que importa. O país vai estar melhor daqui a 3 anos? Depende das decisões que estão sendo tomadas agora. Se você está construindo a cada dia 1 quilômetro de estrada, por exemplo, daqui a 100 dias você terá 100 quilômetros de estrada construído. Não pode ser de outro jeito. Há uma única coisa que importa nisso. Se aquele 1 quilômetro por dia está sendo construído mesmo, se tiver a realidade do país, estará sendo mudada para melhor. Se não tiver, a realidade continuará a mesma. O resto é conversa inútil de sociólogo, politólogo, intelectuólogo. Então, para onde estamos indo com base nos fatos que se podem verificar hoje?
Vamos continuando aqui. É certo, para começar, que há 8 meses não se rouba por atacado no governo federal. Coisa que jamais ocorreu na memória de qualquer brasileiro vivo. Não há mais remota denúncia de nada de errado por aí, apesar da vontade imensa dos adversários do governo de denunciar tudo. Pode haver daqui a meia hora, mas por enquanto não houve. É bobagem ignorar isso ou achar que não faz diferença. É claro que faz uma tremenda diferença. Também não há dúvida sobre uma realidade raramente mencionada. O ministro da Economia é Paulo Guedes. E Paulo Guedes é o primeiro capitalista de verdade a chefiar a economia brasileira desde Roberto Campos, há mais de 50 anos. Guedes é artigo genuíno. Não tem compromisso nenhum com a economia de Estado e a sua burocracia estúpida. Sabe que não pode haver progresso duradouro no Brasil sem o máximo de liberdade econômica e está convencido de que a única função útil de um governo neste mundo é tornar mais cômoda a vida das pessoas. É igualmente óbvio que isso vai mudar o país nos próximos 3 anos.
É um fato que haverá uma reforma tributária. E qualquer que ela seja, as coisas não vão ficar como estão. Nem a situação atual dos impostos no Brasil vai piorar. Por isso, é praticamente uma impossibilidade científica. Não há nenhum motivo concreto para alguém acreditar que o Brasil passará os próximos anos sem fazer privatizações, como passou os 13 anos da era Lula, Dilma. Também é uma realidade concreta que não falta capital para ser investido no processo brasileiro de privatização, já em andamento. Estima-se que existam no exterior, neste momento, entre 15 trilhões e 17 trilhões de dólares aplicados a juros negativos. É possível que nenhum centavo venha pra cá? Possível é, mas aí seria preciso demonstrar qual a lógica de uma coisa dessas. Também não há falta do que privatizar. O governo brasileiro é o maior proprietário de imóveis do mundo. Boa parte do que tem pode ir para o mercado. O Brasil tem 72 mil torres de telefonia. A China tem 1 milhão. A razão sugere que há alguma coisa a fazer nessa área, ou em saneamento, já que 100 milhões de brasileiros não dispõem hoje de esgotos por falta de investimento.
A Petrobras tem 12 mil funcionários a menos do que no fim do governo Dilma, mais 10 mil serão dispensados no futuro próximo e a empresa estará, enfim, preparada para sua privatização, depois de já ter vendido, sem barulho algum, sua distribuidora BR e suas operações de gás e posto à venda 8 de suas refinarias. Um dos resultados disso, pela lógica, será a redução geral dos custos da energia no país. Por causa do monopólio estatal, o preço do metro cúbico de gás no Brasil é de 12 dólares em comparação com 7,70 centavos na Europa e 2,80 centavos nos Estados Unidos. Sem Petrobras, sem monopólio e com concorrência, por que essa aberração iria continuar? Houve uma queda superior a 20% no número de homicídios neste primeiro semestre, segundo o site G1. A inflação está perto de zero. Os juros são os mais baixos dos últimos 30 anos. A construção cresce. São fatos. Pense neles para pensar no amanhã. Essa análise do Guzo aqui, Paulo Henrique Miguel, ela vem na esteira da matéria de número 9, né? Da matéria. É isso que vai trazendo aí, né? Ela complementa a matéria número 9 porque ela vai trazendo uma análise nesses últimos 8 meses política do governo Bolsonaro, né? Nós temos aí 5 minutos para a gente encerrar, pessoal. E eu mandei aqui uma... O Miguel tá lendo ali uma participação, não sei se ele vai querer comentar aí no final, sobre a participação do nosso ouvinte aí.
A participação do ouvinte José Roberto, né, de Aiuruoca, falando aqui, né, falando do Bolsonaro, falando dos partidos, né, a verdade é, seja PT, PSDB, PSL, tudo igual, que seja PT ou PSL, ele não quer entrar nessa questão, né. Não tratamos aqui, né, ninguém como Deus, não, né? Tratar político como Deus é doença, tal, tal, tal. Eu concordo em parte, né, o que ele diz aí com relação aos partidos, como a gente acabou de mencionar, né, agora há pouco,
sim,
né?
Sim.
Falamos aí que não tem partido de direita no Brasil. Não tem mesmo, não tem. Direita que eu digo, gente, não é questão de radicalismo de direita, não é nada disso. Direita, pra mim, é defender a família, defender os valores morais. Por exemplo, eu estudei educação moral e cívica. Por exemplo, tinha aula de educação moral e cívica. O que você aprende numa aula de educação moral e cívica? O próprio nome já está falando. Educação moral, civismo, patriotismo, amor à pátria. Hoje você não pode usar a bandeira nacional, por exemplo. O dono da Havan lá está sendo processado aí, sei lá eu, porque estava usando a bandeira nacional. O ministro, o ex-ministro da educação, pediu para hastear a bandeira e cantar o nacional, foi questionado pela justiça e tal, 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 e isso, aquilo. Então veja bem. Cadê o civismo brasileiro? Cadê o patriotismo brasileiro? Não se existe mais. Então veja bem, o que a esquerda defende? As pessoas pararam para pensar o que é a defesa, qual é a defesa da esquerda? E qual que é a defesa que nós estamos fazendo aqui? Eu não defendo radicalismo, não. Não defendo, não, de forma nenhuma. Eu defendo a família tradicional. A opção sexual é de cada um também. É de cada um. Quem é mais velho aqui conheceu o Clodovil, por exemplo, um ícone. Por exemplo, ele era homossexual. Vai lá e vê a fala dele, vai lá e vê o posicionamento dele como homossexual que era. a educação, a fineza, o trato, o respeito. É diferente. Então não estou preocupado com a opção sexual. Desde que a pessoa o faça conscientemente. Não ensinar uma criança de 4, 5 anos de idade a se masturbar, por exemplo. Então é isso que eu estou falando. Eu estou defendendo isso. E esse governo defende isso. Então não me importa o que ele fez lá atrás, há 40 anos atrás, no exército, por exemplo. Porque todos nós erramos. Ele não é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não estou falando que o Bolsonaro é perfeito. Só que você pega os 30 anos dele como deputado federal, não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma mácula de roubalheira, de corrupção, de envolvimento com o sistema. Então ninguém está falando aqui de partido, defendendo o partido, ou defendendo o A, o B ou o C.
Muito bem, meus amigos. Obrigado aí pela participação. A Sandra de Lavras, só para complementar, quando ela citou a situação da profissão anterior do Frota, foi apenas para demonstrar o quão a nossa política brinca com o seu povo. O que deveria ser em prol do cidadão é em prol do benefício próprio, o povo fica para depois. Eles querem ganhar apenas. E a questão da moral e cívica, hoje a maioria dos brasileiros, a maioria dos brasileiros e dos jovens, né, não sabem cantar o hino, pois a esquerda não quer cidadãos civis, pois vai atrapalhar a corrupção. Olha, eu fui sábado passado no desfile de 7 de setembro, que teve aqui embaixo na avenida, onde desfilaram o CEMEI Artimania, que é a escolinha das crianças pequenas, né, de 4 a 6 anos, a escola do meu filho, que é a escola municipal, e também o pessoal da APAE. E não teve desfile da escola estadual. Mas escola estadual, que são os jovens aí, né, de maior idade, a partir da quinta série em diante, não desfilaram. Não desfilaram. Alguém me disse que não desfilaram porque o que vamos comemorar? Falei, como assim comemorar? 7 de setembro não é comemoração de nada, é o nosso patriotismo, é o nosso nacionalismo, é comemorar a independência do nosso país, não tem a ver com política. Mas, pelo que eu pude entender, teve alguma coisa como se fosse um protesto aí contra a política nacional. Tipo assim, não vou desfilar do 7 de setembro porque eu vou estar apoiando o Bolsonaro.
É uma estupidez sem tamanho, gente.
Se foi esse o motivo...
Desculpa.
Se foi esse o motivo,
é uma estupidez,
pelo amor de Deus,
sem,
né,
tamanho, entendeu? Eu vi o desfile, lá de Brasília, passando pela até aquela rede pública lá de televisão, a EBC lá.
NBR também, né?
TV Brasil, se eu não me engano. É uma coisa linda, maravilhosa. Foi fantástico. Entendeu?
Emocionante.
Você não gostar daquilo, você não é patriota, pô. Não tem nada a ver com política, com político. Não tem nada a ver, pô. Entendeu? O problema é que a história do Brasil, ela foi deturpada nas escolas pelos comunistas, pelo Paulo Freire, por exemplo, né? Quem defende aí o Paulo Freire, o construtivismo, que hoje você não pode reprovar um aluno porque vai constrangê-lo. Então você não exige de ninguém. Você deixa ele acomodar naquela zona de conforto ali, na preguiça, na má vontade, no relaxo, e você não pode cobrar. Você não pode cobrar nada dele. Ele vai crescer, vai virar o quê? Um sujeito desse. Que não pode falar não pra ele.
Proibido, proibido.
Ele vai bater na tua cara, você pai, você mãe, como já acontece hoje. Vai bater na cara do professor, como já acontece hoje. Porque não pode falar não pra ele. Não pode falar não mais pra ele. Ninguém pode ser chamado a atenção mais, repreendido, não pode ser mais. Acabou. Então é isso, é a falta de civismo, é a falta de educação, é a falta de coerência, é a falta de bom senso. Para mim é isso que a esquerda ensina. Para mim é isso. Então, são esses valores morais, esses valores sociais, esses valores éticos que eu estou falando, que eu defendo. Não estou aqui defendendo o governo A, B ou C, o nome A, B ou C. Não é radicalismo, é educação, é respeito. Só isso, mais nada. Mais nada.
Vamos às considerações finais, meus amigos.
É, já foi dada, né? As nossas considerações finais. Agora eu te pergunto, por que que a Rede Globo está tão interessada em derrubar o governo Bolsonaro? Por que que vocês acham? Responde para vocês mesmo. Responde. Por quê? Acabou a mamata? Acabou o dinheiro público farto como era? Acabou a mamata na Lei Rouanet? Artistas aí ganhando, fazendo projetinhos aí de milhões e milhões e milhões de reais? Artistas já consagrados aí, milionários, multimilionários, mamando nas tetas da Lei Rouanet? É por isso que teve o Ele Não, por exemplo. É uma demagogia impressionante. A Lei Rouanet é para quem está começando, é para início de carreira, é para projetos iniciante. Aí que tá, meu querido. Então analisa. Vamos ser inteligente também. Vamos pensar de forma inteligente. Entendeu? Não é defender o governo A, B ou C.
É isso aí, pessoal. Tá, muito obrigado pela audiência. A gente está terminando. Vamos deixar disponível esse programa na nossa página, redefm.com.br. Depois, algumas horas daqui a pouco, você pode conferir. Vai estar lá em áudio, porque amanhã não teremos reprise devido à transmissão da missa direto de Liberdade. Aliás, aos ouvintes da rede, a partir das 3 horas, hoje à tarde, tem a cobertura direto do Santuário Basílica do Bom Jesus, lá em Liberdade, onde você acompanha. E a missa das 4h30, com procissão luminosa também. Já pelo 8º ano, a Rede FM fazendo a cobertura dessa celebração. Tenham todos um bom final de semana. Obrigado, Miguel, Paulo Henrique. Um abraço a todos.
Bom fim de semana a todos.
Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha.